passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria para o nosso coração te reencontrar nesta noite maravilhosa aqui na nossa programação, no nosso Cristo em Casa, no grande culto da Igreja Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira. Nossa equipe reunida aqui com muita alegria. Deixa eu cumprimentar meu amigo querido pastor Rivelino Márcio, da comunidade cristã Betesda em Itaguaí, pregador desta noite. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz, meu querido pastor Eliel do Carmo, a Débora, meu querido deputado Fábio Silva. Sempre uma honra e um prazer e um grande privilégio estar aqui no Cristo em Casa.
Débora Lira, muito boa noite. A paz, Débora.
A paz do Senhor, Eliel. A paz do Senhor, Fábio Silva. A paz do Senhor, pastor Rivelino Márcio. A paz do Senhor para você, ouvinte da Melodia, que hoje está participando aqui do culto Cristo em Casa.
Fábio Silva, mais uma noite juntos aqui, mais um Cristo em Casa, hein, irmão? Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Rivelino Márcio, muito bom ter o senhor aqui conosco. Débora Lira, Michel Camargo, você, minha amada irmã, meu amado irmão que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Com certeza será um culto abençoado.
Vamos estar orando juntamente com o pastor Rivelino Márcio.
Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra. Nós estamos aqui nesse momento do Cristo em Casa. Nesse momento em que as pessoas separam um tempo, separam um espaço na mente e no coração delas para ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos use de maneira extraordinária. Que o Senhor use o teu servo, pastor Eliel. Que o Senhor use o teu servo, Fábio Silva. Que o Senhor use a Débora. Que o Senhor use a cada um de nós. Que o teu Espírito Santo entre nessa casa, porque é Cristo em Casa, Cristo conosco. Que o Senhor opere milagres, prodígios e maravilhas. Que desgraças sejam transformadas em graça. Que ódios sejam transformados em paz. Que esse lar seja profundamente abençoado pela tua presença. Essa é minha oração, no nome e para a glória de Jesus. Amém.
Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. Só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não perdi.
Bruna Carla, Cicatrizes. Louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Rivelino Márcio, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A palavra do Senhor se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 25 ao verso de número 27.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Trago sim, Fábio Silva. A Igreja Cristo em Casa tem a maior alegria de abraçar os nossos queridos ouvintes que trocam de idade. Todos os dias nós estamos aqui para celebrar a vida dos nossos lindos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados. Desejo a você que seja muito feliz. Eu desejo muitas felicidades. Eu desejo tudo do alto, tudo do céu para a sua vida. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro Raimunda Batista, Jefferson Soares Alves Fonseca, Ademar Valmir Dias, Deus Elide Oliveira Diniz e Luiz Antônio de Freitas Esteves. Em João 15:13 vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Thank you.
nada melhor, não há nada.
Que louvor lindo, hein? Homenagem aos aniversariantes do dia. Receba mais uma vez aí o abraço companheiro de toda a família Melodia. Chegou então esse momento da oração, muitos pedidos, na verdade, de oração. Vamos estar orando agora por esses pedidos, né, Fábio?
É verdade, Eliel. A nossa irmã Helena Lariano da Silva pede oração pela sua saúde e pelo seu bebê Daniel. A irmã Nélia pede oração pela sua saúde. A irmã informa que está com muita dor na coluna, que a impede de andar. A irmã pede cura. Olha, gente, tem oração aqui, pedido de oração do nosso irmão Vilmar Márcio do Prado. Ele é de São Fidélis, estado do Rio de Janeiro. Ele pede oração pela sua vida espiritual e para toda a sua amada família. A irmã Nelízia Alcântara pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seu amado filho Wender, que é intelectual e autista. E a nossa irmã Dulcineia pede oração para a saúde de seu pastor Laerte Lafaete, que está muito doente. A irmã pede cura e livramento. E nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te apresentamos agora essa família. Nós te apresentamos agora essa casa. Nós te apresentamos agora este homem que está enfermo. Ou este homem, Senhor, que está com as portas da vida profissional fechadas. Dessa mulher, Senhor, que está inquieta por causa do marido, por causa do filho, por causa dela mesma. Que nesse momento seja o momento do milagre, Senhor. Eu creio, porque a Tua palavra diz isso, Senhor. Quando o centurião foi até a Ti, que disse, Senhor, o meu criado está lá em casa enfermo. Que Tu dissestes para ele, eu vou contigo, e Tu dissestes a ele, eu não preciso ir, mas uma palavra minha, dita a você, vai curar o teu enfermo. Que a nossa oração aqui nesse momento restaure esta pessoa, cure essa depressão, essa angústia, essa dor que só o Senhor, que nenhum médico, nenhum psiquiatra, nenhum remédio pode curar, mas o eterno Deus que está aqui pode operar a cura. Nós oramos e determinamos e repreendemos todo o mal e profetizamos a presença do Senhor na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus.
Não sei por onde começar, mas vou começar pelo que sei. Eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Eu sei que disso tu já sabes, pois andas ao meu lado, sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que é amigo é pra isto.
Pequei,
graça e o teu perdão, ó meu amigo. Aí a resposta de Deus pra você é: eu sei por onde começar, e vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar, e com você no vale vou passando. Às vezes você me entristece e eu fico de coração partido, mas logo vem pedir perdão e eu te perdoo como amigo. Te achei, te amei, te salvei através do meu filho. Te amo, sou teu dono, e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Pai, que agora nesse instante fala contigo. Te amo, sou teu dono, pois além de ser teu Deus, sou teu amigo. Sou teu amigo. Sou teu amigo.
Ah, deixa eu aproveitar aqui esse momento especial para agradecer, né? Agradecer quem está acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe aí a sua vida. Harley Kerner é de Petrolina, Pernambuco. Isso mesmo, está ouvindo a gente? Muito obrigado. Aí Deus abençoe. A Viviane de S. Augusto é da Pavuna, também ligadinha aqui com a gente. Obrigado, Viviane, pela sua valiosa companhia. Marli de Azevedo Souza Paula, de Jardim Guanabara, em Bom Jesus do Norte. Olha aí que beleza. O Carlos Antônio Pereira, esse é de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, ligado também aqui com a gente. E a Sandra Maria de Oliveira Bellarmino, também de Nova Iguaçu, participando aqui com a gente. Viu? Muito obrigado mesmo aí pelo carinho, pela participação, pela audiência. Muito obrigado em nome de toda a família da nossa melodia e do nosso Cristo em Casa. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Prepare o seu coração, Deus vai falar aos nossos corações. Pastor Rivelino Márcio.
O texto que eu quero ler e basear a minha palavra aqui com vocês se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eu queria ler o verso 25 em diante, que diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazim, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu a Geazim: vai sim, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então chegou Geazim para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor não encobriu dele nada, até o ponto de se manifestar. Palavra do Senhor para nós, hoje aqui, tem um tema, tem um título, que é sim, vai tudo bem. Eu vou repetir para você, gravar no seu coração. Palavra do Senhor para nós é sim, vai tudo bem. Essa foi a resposta de Sunamita ao discípulo do profeta Eliseu, em 2 Livro dos Reis, capítulo 4, verso 26. Talvez seja uma grande resposta em nossos dias, porque quando ela diz a Geazim, vai tudo bem, eu desejo e eu anseio que também seja a tua resposta hoje. Sim, pastor, na minha vida vai tudo bem. Essa seria a melhor das respostas, ainda mais para esses dias terríveis que nós enfrentamos. Entretanto, com a permissão sua, eu queria fazer uma análise desse texto contigo. Queria que você entendesse as motivações, o pano de fundo desse texto, para que você entenda por que é que ela responde assim, vivendo o pior dia da vida dela. Eliseu e o seu discípulo Geazim sempre passavam por uma cidade chamada Sunem. Eles passavam ali na direção do Monte Carmelo. Era algo frequente no ministério e na vida do profeta Eliseu passar por ali. E naquela aldeia morava uma mulher, que a Bíblia chama ela de Sunamita. Nós também a chamamos assim nas nossas pregações, nas nossas conversas, a mulher de Sunem, a Sunamita. Essa mulher, diz o verso 8, que ela tinha muito dinheiro, que ela era rica, bem casada e tinha um marido que tinha uma condição financeira extraordinária. E essa mulher começa a observar que sempre o profeta e Geazim passam por ali, na direção do Monte Carmelo. E parece que isso chega a incomodar o coração dela, ao ponto dela conversar com seu marido e buscar dele, pedir dele uma autorização para que ela construísse um quarto, um puxadinho, um lugar onde, quando o profeta estivesse caminhando por ali, na direção do Monte Carmelo, o profeta pudesse ficar, o profeta pudesse se deitar, o profeta pudesse tomar um banho, o profeta pudesse comer. E assim foi feito. Ela constrói aquele quarto, ela coloca uma cama, e todas as vezes que o profeta vai na direção do Monte Carmelo, ele para na casa da mulher sunamita, fica ali, come ali, pernoita ali, e ali ele fica sentindo todos os prazeres, a alegria de um descanso. Entretanto, amados irmãos, isso vem incomodar o profeta, ao ponto dele perguntar a Geazim: Geazim, o que é que nós podemos fazer por essa mulher? Essa mulher tem sido tão gentil, essa mulher tem sido tão carinhosa para conosco, o que é que nós podemos fazer por ela? E o profeta chama. O verso 13 vai dizer que o profeta Eliseu chama a mulher sunamita e pergunta para ela: o que nós podemos fazer por você, por toda essa gentileza, por todo esse carinho que você tem feito por nós? E interessante, amados irmãos, é que ela olha para o profeta e diz: não, está tudo bem, eu não preciso de nada. Entretanto, o verso 14 vai nos dizer que Geazim chega para o profeta. Geazim é aquele discípulo curioso, Geazim é aquele discípulo observador. E ele observa que na casa dessa mulher não tem criança, que ela mora com seu marido e eles não têm filhos. E Geazim percebe que se tem um presente que o profeta possa dar à mulher, seria um filho. E o profeta a chama e profetiza sobre ela que daqui a um ano ela seria mãe de um menino. E assim acontece, diz a palavra do Senhor. Decorrido um ano, ela vem a ter um filho. E o filho cresce, o filho anima a sua casa, o filho é sua alegria, o filho traz motivações extraordinárias para aquele ambiente. É tudo muito bom, tudo maravilha. Sabe, amados irmãos, a nossa vida, quando acontece esse período em que tudo está muito bem, as finanças estão boas, os relacionamentos interpessoais estão maravilhosos, a família está bem, está tudo correndo de maneira extraordinária. E a Bíblia vai dizer que o menino vai crescendo. Aí, a Bíblia não nos diz, logicamente, que é uma ideia daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, o garoto tem provavelmente entre 9 a 11 anos. Ele é um pré-adolescente. E parece que um dia, esse pré-adolescente, diz-nos o verso 18 em diante, que ele sai com seu pai e ele vai para a roça. O seu pai parece que tem uma plantação. Ele vai e fica com seu pai. E a Bíblia vai nos dizer algo assim assustador. A Bíblia vai dizer que o garoto sente uma dor de cabeça. E não é uma dor de cabeça simples, é uma forte dor de cabeça. O verso 19 vai dizer que o pai, preocupado, pega o menino, que o menino está enfermo, o menino está sentindo dores. O pai conduz o seu filho até Sunem, até a cidade, entrega a sua mãe, a mulher sunamita. E o texto vai nos dizer algo assim muito gostoso. O texto vai nos dizer que o pai entrega o filho à sua esposa e ela coloca a criança sobre os joelhos. E aí eu queria fazer um adeno, eu queria fazer uma reflexão contigo. Quando ela coloca esse garoto sobre os joelhos, é nos joelhos que nós resolvemos as questões mais profundas e existenciais da nossa vida. É no joelho que nós oramos, é no joelho que nós nos quebrantamos. E na cabeça dela, ela coloca a criança nos seus joelhos, na expectativa de que ele melhore. A Bíblia não nos diz quanto tempo isso acontece, quanto tempo passa, mas a Bíblia vai nos dizer que o garoto vem a morrer, o garoto vem a falecer. E ela pega aquele garoto morto, vai até o quarto do profeta, do quarto que ela construíra, do quarto que ela preparou, e sobre a cama do profeta, do homem de Deus Eliseu, ela coloca o seu filho, ela deposita o seu filho, ela deita o seu filho. E o texto vai nos dizer que ela pega uma jumenta, ela vai ao encontro do seu marido, ela não lhe conta nada, ela guarda tudo aquilo no coração dela. Às vezes, amados irmãos, você que nos ouve, do Cristo em Casa, você que está aí preocupado com algumas coisas, você que tem algo no coração que você não compartilhou com alguém, essa mulher também não compartilhou nem com o marido dela. Ela guardou esse segredo, porque lá no fundo ela acreditara que aquela situação poderia mudar de maneira extraordinária, de maneira espetacular. Ela pega uma jumenta, ela conversa com seu marido, e o seu marido diz para ela, mas não é sábado, nem lua nova. Aonde você vai? E ela diz, eu vou até ao profeta, o homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela vai. Ela vai na direção do homem de Deus. Eu queria fazer uma observação com você. Talvez você não tenha um conhecimento geográfico grande, ou um conhecimento geográfico, para que você possa entender um detalhe espetacular aqui nesse texto. Da onde Sunamita está, de Sunem ao Monte Carmelo, são 52 quilômetros. De carro, é 1 hora e 2 minutos. De jumento, eu não sei quanto tempo. Mas certamente isso ultrapassa muito mais de 2 horas e meia. Ela caminha, ela cavalga com esse jumento e nesse jumento até o Monte Carmelo, percorrendo esse percurso todo. No seu coração, na sua alma, ela sabe que lá atrás, na sua casa, no quarto que ela construiu para o profeta, está seu filho morto. Ela vai na direção do profeta. E o texto que nós lemos vai nos dizer, no verso 25, que de longe o profeta observa e vê a mulher sunamita lá embaixo. Ao ponto de que a Bíblia diz-nos assim, e vendo-a de longe, o verso de número 25. O profeta estava lá em cima, no cume do monte, e ele observa que lá embaixo vem se aproximando uma mulher numa jumenta. E ele conhece aquela mulher. E ele diz ao seu discípulo Geazim, vá ao encontro da mulher. Talvez para evitá-la que ela subisse todo aquele monte. Talvez para saber o que ela veio buscar. Talvez para saber qual a informação que ela tinha. E o texto vai nos dizer que Geazim vai na direção dela. Vai ao encontro dela. E no verso de número 26, Geazim corre ao encontro dela e faz as perguntas mais constrangedoras que poderia ser feito àquela mulher naquele dia e naquele momento. Geazim chega até ela e pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? E o pior de tudo, o cerne, o clímax, Geazim pergunta: vai tudo bem com teu filho? E aí, queridos, a resposta desta mulher é algo extraordinário. A resposta dela é: vai tudo bem. Vai tudo bem comigo. Vai tudo bem com meu marido. Vai tudo bem com meu filho. Aqui cabe certamente uma reflexão. Porque eu e você, nós sabemos que não estava tudo bem. Porque o seu filho, o seu único filho, fruto de uma profecia proferida pelo profeta Eliseu, estava morto. Quem é que tem um filho morto e pode dizer, e pode asseverar, e pode reproduzir que vai tudo bem? Como poderia estar tudo bem? E aí nos vem três observações aqui. Ou ela está enganando Geazim, porque não está tudo bem. Ou ela está mentindo. Ou ela tem a convicção no seu coração que aparentemente não esteja tudo bem, mas daqui a pouco vai ficar tudo bem. Eu queria asseverar isso para você. Às vezes não está tudo bem pela ótica humana. Às vezes não está tudo bem pela visão humana. Porque nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos pela fé. Às vezes você olha e você não vê saída, você não vê solução, você não vê resposta. Mas creia que na ótica espiritual, que na crença do nosso coração, se não está, vai ficar. E eu quero profetizar sobre você, sobre a tua família, sobre teu filho, sobre o teu cônjuge, sobre a tua profissão, sobre o ambiente que você está, que vai ficar tudo bem. Pastor, não está tudo bem. Eu estou numa crise com meu filho está me dando problema, meu filho está me causando dores, inquietações, perturbações. Meu marido, pastor, saiu de casa. Meu marido está desempregado, ou ele está doente. Talvez você esteja vivendo um misto de coisas ruins acontecendo na sua vida, no seu coração, no seu lar. Mas eu quero profetizar para você, neste Cristo em casa, olha a expressão, Cristo em casa, que esse Cristo agora entre na tua casa, no teu lar, que esse Cristo agora entre no teu carro, que esse Cristo agora entre aonde você esteja, no leito de hospital, que esse Cristo agora entre no teu táxi, que esse Cristo agora entre nessa cela, eu não sei aonde você está, mas que esse Cristo que transforma situações, que transforma o ruim em bom, que transforma a desgraça em graça, desse Cristo que transforma a guerra em paz, que esse Cristo opere o vai tudo bem na tua vida. E aí, amados irmãos, no verso 27, a resposta dela é vai tudo bem, que está tudo bem, está tudo ótimo. Entretanto, quando ela se aproxima do profeta, o profeta desvenda a mim e a você a grande realidade do coração dela. Porque o verso 27, o profeta Eliseu diz: esta mulher está com a sua alma amargurada. Você percebe que para Geazim ela diz que vai tudo bem. Mas diante do profeta Eliseu, ela desmonta-se. Ela se ajoelha. Ela chora, ela se quebranta. E aí, amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês o entendimento que eu tenho desse texto e fornecer a você algumas respostas. Por que é que para Geazim ela fala que está tudo bem e porque ao profeta Eliseu ela se quebranta, ela se ajoelha, ela se joga aos pés e ela está em amargura de alma? E aí tem aqui três respostas que eu quero compartilhar com você de maneira breve, de maneira cirúrgica. A primeira resposta que eu entendo da mulher sunamita, eu entendo que ela diz a Geazim que está tudo bem porque ela não precisa dar explicação para Geazim. Afinal de contas, quem é Geazim para saber da vida dela? Quem é Geazim para saber do estado da alma dela? Quem é Geazim para saber do estado do marido dela? Quem é Geazim para saber como está o filho dela? Nós vivemos dias onde as pessoas expõem a sua vida, expõem a sua intimidade, expõem a sua privacidade nas redes sociais. São pessoas que postam fotos, são pessoas que postam os filhos, são pessoas que dizem cada movimento dela. Agora eu saí de casa, agora eu estou no restaurante, agora eu estou no hospital, agora eu estou na igreja. As pessoas parece que usam as redes sociais como parâmetro do dia dela. É uma revelação do seu dia a dia. As pessoas estão ali abrindo seu coração, abrindo sua vida para pessoas que elas nem conhecem. Ou existem pessoas que abrem o coração para pessoas que não podem fazer nada por elas. Existem pessoas que abrem segredos do seu coração para um vizinho, que abre segredos do seu coração até para um membro de igreja, até para uma irmã do ciclo de oração, mas que não está preparada para ouvir aquilo que você está passando. Eu vou perguntar de novo para você: quem é Geazim na tua vida para saber dos teus segredos? Então, eu e você, às vezes, nós contraímos, nós adquirimos Geazins que só querem saber da nossa vida, que só querem saber dos nossos segredos, que só querem saber de detalhes, quando eles não podem fazer nada. E eu assevero para você, nesse momento: não abra o seu coração para os curiosos. Não abra o seu coração para aqueles que querem saber de coisas que não tem que saber. Para o profeta Eliseu, ela abre o coração. Para o profeta Eliseu, ela é descancar a alma. Ela abre o peito. Tanto é que o profeta diz que ela está amargurada. Para Geazim, não. Para Geazim, ela fecha a porta. Ela só diz o necessário. E o necessário para Geazim é: vai tudo bem. Quando você encontrar na rua alguém que você sabe que não tem afeição por você, ou um parente que não tem afeição por você, ou alguém que se aproxime de você, você possa dizer para ele, quando a pessoa perguntar, talvez para saber da tua vida, talvez por curiosidade, pergunte para você: vai tudo bem? Que você possa dizer para ela: vai tudo bem, em nome de Jesus. Ainda que você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida, mas eu creio que esse momento vai passar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que você tome posse de que o tudo bem do Senhor acaba de chegar na tua vida. A segunda resposta que eu encontro aqui nesse texto, para a resposta dela para Geazim, que vai tudo bem, é que eu entendo que existem pessoas como Geazim que só servem para atrapalhar a nossa caminhada até aquela pessoa que realmente pode nos ajudar. Eu vou repetir, para você gravar. Eu entendo que ela diz para Geazim que vai tudo bem, porque Sunamita entende que existem pessoas como Geazim que só servem para atrapalhar a minha caminhada até a pessoa que realmente pode nos ajudar. Geazim, nesse momento, foi um obstáculo para ela. Ela não queria encontrar Geazim. Ela queria encontrar o profeta. E para encontrar o profeta, ela precisaria passar por Geazim. Então, naquele momento, o tempo que ela estava respondendo às perguntas de Geazim era o tempo que Geazim estava roubando dela estar com o profeta. Era o momento dela abrir o coração com o profeta, abrir a alma com o profeta. Então, existem pessoas que só servem para atrapalhar a tua caminhada. Existem pessoas que talvez tenham até boas intenções. Existem pessoas que, às vezes, querem confortar o teu coração. Mas, meu querido, minha querida, você sabe que lá no fundo elas só estão atrapalhando a tua caminhada, dando conselhos que não servem, dando parecer da tua vida que não condiz com a realidade. Você lembra dos amigos de Jó, que foram ter com Jó, os três, que são amigos da onça, os três que disseram para Jó durante muito tempo, você está em pecado, e Jó não estava em pecado. Às vezes a gente contrai alguns amigos, algumas pessoas que estão dizendo coisas para nós que não condiz com a realidade, porque a realidade só quem sabe é você. O que está acontecendo só quem sabe é você, em último lugar. Por que que eu entendo e compreendo por que que ela disse para Geazim que estava tudo bem? É que ela entendia no seu coração que o milagre não estava nas mãos de Geazim. O milagre, a solução para o problema que ela estava enfrentando, estava na mão de Eliseu. Ela entendia que se abre o coração somente para quem pode ajudá-la. Por isso que ela vai na direção do profeta, e quando ela chega aos pés do profeta, ela cai de choro. Eu queria dizer uma frase para você. O milagre é o melhor filho, é o filho predileto da fé. Se o milagre tem um filho, esse filho se chama fé. E essa mulher tinha. Porque essa mulher acreditava. Ela não diz para o marido, ela não diz para Geazim, mas ela diz para o profeta: o meu filho morreu e o meu filho está na tua cama, no quarto que eu construí para você. E aí vocês sabem do texto, eu quero apenas sintetizar o texto. O profeta acompanha essa mulher até a casa dela, até o quarto, chega lá, o profeta deita sobre o garoto, e o verso 35 diz assim: então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este o expirou 7 vezes, abriu os olhos. Então Geazim disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apressando-se a mulher, se aproximou do profeta, e o profeta, tomando o menino que estivera morto, diz o verso 37, o entregou nas mãos dela. Olha que coisa maravilhosa. Era o profeta que iria resolver. Era Eliseu que iria resolver os traumas, as dores dessa mulher. É o profeta que opera o milagre. Não era Geazim. Geazim era apenas o informante. Geazim era apenas o garoto de recado aqui. Querido, querida, às vezes eu vejo pessoas procurando pessoas quando a resposta está nos lábios do Senhor. Às vezes eu vejo pessoas correndo para pessoas da revelação quando a resposta está nos lábios do teu Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, e o teu pai em secreto te responderá. A resposta não está nos Geazins da vida. A resposta está no homem de Deus. Que você, nesse momento, possa ir na direção de um Deus que opera milagres e maravilhas. E que você possa, como diz o verso de número 36, tomando o menino, o profeta pega o garoto e devolve para a mãe. A mãe que não fala para o marido que o garoto está morto. A mãe que não diz para Geazim que o garoto está morto. Ela recebe de volta o seu milagre. Que você receba o milagre de Deus. Que você não deixe ninguém atrapalhar a tua caminhada. E eu queria só relembrar para você um dos textos mais poderosos da Bíblia, Marcos 5,35. Quando Jairo está com Jesus e vai na direção da sua casa para que Jesus ressuscite a sua filha. A Bíblia diz no verso 35 que alguns da casa de Jairo foram até Jairo e disseram para Jairo: Jairo, não incomodas o mestre, tua filha está morta. E a Bíblia diz que Jesus não deu ouvidos a eles, mas disse a Jairo: creia somente. Se Jairo dá ouvido a essas pessoas, Jairo não recebeu o milagre. Jesus disse: Jairo, não dê ouvidos para quem não pode fazer nada, não dê ouvidos para quem não possa realizar o milagre. Jairo não deu ouvidos. Jairo creu somente. Acreditou somente. Acredite somente. Acredite em um Deus que vai operar milagres e maravilhas na tua vida. Acredite em um Deus que está vivo e ativo no planeta Terra. Acredite em um Deus que pode restituir a você o menino morto. O menino de Sunamita estava morto. A filha de Jairo estava morta. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aquilo que você tem, que você acha que morreu, Cristo pode ressuscitar hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Cristo pode ressuscitar o teu sonho. Cristo pode ressuscitar o teu casamento. Cristo pode ressuscitar a tua vida financeira. Cristo pode ressuscitar, restabelecer, restaurar a tua vida com Ele. Cristo pode operar hoje, aqui e agora, algo tão extraordinário na tua vida que você possa dizer assim: só o Senhor pode fazer isso. Porque quando estamos diante da pessoa certa, ela foi até Eliseu e Eliseu era a pessoa certa. Jairo foi até Jesus e Jesus era a pessoa certa. Que você hoje que tem livre acesso, a palavra do Senhor diz que o Senhor rasgou o véu de cima a baixo. A carta aos Hebreus diz que nós temos livre acesso ao nosso Rei. Você hoje pode entrar na presença dEle. Você hoje pode se ajoelhar na presença dEle. Você hoje pode orar e dizer: Senhor, estou passando um momento difícil na minha vida. Não quero abrir o meu coração na internet. Não quero abrir meu coração com pessoas que não podem me ajudar. Eu quero abrir o meu coração, a minha alma contigo. Eu quero me quebrantar contigo. E eu quero dizer para ti: preciso de um milagre na minha vida. E a minha oração, terminando essa palavra, que o milagre que entrou na casa de Sunamita entre na tua casa hoje. Hoje, nesse momento. Nesse momento de dor, nesse momento de inquietação, nesse momento de alma ferida, de alma destroçada. Que o milagre do Senhor entre na tua vida, na tua casa. Para que o Senhor mostre para você que você é especial para Ele. Que Ele não esqueceu de você, jamais o Senhor te esquecerá de ti, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor para ti. Que a paz, a glória, a presença, o poder do Senhor seja sobre ti, meu amado, minha amada, meu querido, ouvinte do Cristo em Casa. Que o Cristo entre na tua casa nesse momento. E o milagre seja realizado. Fica na paz.
A dor é um sinal que ainda tenho vida, não perdi a força pra lutar. Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar. Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo Senhor. Minha superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade. Quando eu quis parar por causa da realidade, me lembrei de Sunamita e declarei vitória na prisão. Vai tudo bem. Só em Deus tem equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel e me mantém. Quando ninguém estava por perto, o que me define vencedor é Deus. Vai tudo.
com minha renúncia e não com minha vontade. Quando quis parar por causa da realidade, me lembrei disso na mídia e declarei vitória na prisão. Sendo falho, ele é fiel e me mantém de pé. Vai tudo bem. Só Deus sabe das batalhas que eu travo em segredo. Os gigantes que venci quando ninguém estava por perto. O que me define vencedor é Deus. Choro dura uma noite, vai tudo bem. Se amanhecer o sol não vem, vai tudo bem. Se não entrou peixe no barco, amém. Vai tudo bem. Se está difícil caminhar por causa da dor, mesmo se uma mãe ou filho abandonou, olhe pra aquele que é fiel e cante. Vai tudo bem. Tenho coragem. O que me esmagava, ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, ele é fiel e me mantém. Vencedor é Deus, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa, agradecendo essa equipe maravilhosa que se formou nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, meu querido amigo pastor Revelino Márcio, da comunidade cristã Betesda em Itaguaí. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo por esta mensagem, esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Muito obrigado. Débora Lira, você também, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, companheiro. Michel Camargo, aquele abraço, meu irmão. Pastor Revelino Márcio vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.
Senhor, a angústia vem me assolar, me desculpar. dizer.